CBN Economia, com José Joaquim Nascimento.
Quero agradecer você, sintonizado nas nossas redes sociais, você também que acompanha pelo YouTube, Facebook e também, claro, pelo 750 AM. Ontem nós tivemos aqui mais uma a presença de mais uma pessoa presidenciável aqui na nossa região do Vale do Paraíba. Estamos falando da candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet, que cumpriu a agenda de campanha no Vale do Paraíba, nas cidades de Taubaté e Campos do Jordão. A Simone Tebet chegou cedinho em Taubaté, onde visitou uma cozinha piloto, que é fruto de um programa de transferência de renda promovido pela prefeitura. Depois ela fez todo um trajeto, uma caminhada pelo centro da cidade até o Mercadão. Já no período da tarde, Simone Tebet visitou o Parque Tecnológico de São José dos Campos, onde conheceu diversos centros de inovação e incubadoras. Acompanhada de perto do diretor-chefe do parque, que é o Jefferson Cheriegatti, além de outras autoridades e políticos aqui da nossa região. Ela fez vários comentários assim, sobre corte de verbas na área de pesquisa. Ela que visitou um dos maiores centros de pesquisas do país, que é o nosso Parque Tecnológico. Ela citou, inclusive, a importância de colocar uma instituição igual ao Parque Tecnológico em cada região, na região sul do país, o centro-oeste, nordeste, norte do país. Enfim, ficou bem impressionada com o nosso Parque Tecnológico. Simone Tebet também, em certo momento, lá numa conversa lá com jornalistas, ela foi questionada lá sobre a pergunta do Lula no debate presidencial em relação se houve corrupção na compra de vacinas, com ela que foi membro da CPI da Covid, e ela falou sim, houve corrupção, mas ela citou entre os jornalistas lá que, olha, eu não vou, o Lula veio para ser amiguinho, ela citou essas palavras, Lula tentou ser amiguinho, mas eu falei, além de corrupção no governo atual governo, na área da compra de vacinas, citada por ela, também ela citou que também houve corrupção no governo Lula, ou seja, ela foi um momento assim hilário nesse momento da visita dela no Parque Tecnológico. Não sobrou até para o Lula no comentário dela quando se falou em corrupção na área de vacinas. Simone Tebet também ela vem do centro do país, uma vereadora, uma senadora do Mato Grosso, ela que é muito ligada ao agronegócio, ela é uma das que defendem assim a risca o agronegócio no país. E esse tema é um tema que tem sido assim muito discutido por todos os candidatos à presidência da República. Afinal, o Brasil ele alimenta o mundo, como dizem alguns políticos, e como explicar também que o Brasil passa fome. São mais de 33 milhões de brasileiros, segundo pesquisas recentes apontadas. Como explicar essa equação? Como é que o Brasil alimenta o mundo e o país aqui passa fome? Inclusive, o nosso próprio presidente disse em uma entrevista na semana passada que não vê ninguém pedindo comida, não vê ninguém pedindo pão na porta de uma padaria, hein? Que essa crise, essa fome no país, segundo o presidente, não é bem assim. Ou seja, essa questão aí ainda vai dar muito o que discutir. Quem vai conversar conosco aqui? Hoje, CBN Economia, com o nosso querido professor José Joaquim do Nascimento. Mais uma vez, bom dia para o senhor. Seja muito bem-vindo nessa semana fria, José Joaquim.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Realmente o tempinho está frio, mas aqui em São Paulo está esquentando. O sol começa a aparecer. Tudo indica que teremos aí nem que seja num espaço curto, uma mudança positiva.
E hoje o nosso tema, a gente gostaria de conhecer um pouquinho mais o senhor, mestre em economia, explicasse para a gente essa questão tão importante, que é, sem dúvida, o agronegócio no país, mas até que ponto esse número corresponde à realidade? O Brasil realmente alimenta o mundo, professor?
Primeiramente dizer que é uma mensagem puramente política, né? Entendo que é uma grande contradição entre o tamanho da fome que existe no Brasil e no mundo e o tamanho da safra de grãos do Brasil, né? Se formos mostrar isso de um ponto de vista matemático, de forma estatística, quando muito atinge uma capacidade de 10% da população. Visto que nós temos uma população mundial de 8 bilhões, né? O Brasil consegue atingir aí, segundo dados, né, de entidades reconhecidamente aqui no Brasil, não chega a 1 bilhão de pessoas, está em torno de 800 milhões. E tem outro dado, né? O número de pessoas no mundo que passa fome também chega a 1 bilhão de pessoas. Então, é uma mensagem, no meu entendimento político, que o agronegócio brasileiro alimenta o mundo, é apenas, no meu entender, uma cortina de fumaça para esconder um custo para o Brasil dessa atividade agroexportadora, tá? O que revela uma grande contradição, em grande parte pelos produtores de grãos, que ao mesmo tempo, né, devastam muito o meio ambiente, né, geram aí também um certo grau de hostilidade em relação a povos que estão no campo, né? Nós temos indiscutivelmente há algum tempo uma saída intensa de pessoas do campo, justamente para ser ocupado os grandes produtores, e dá para dizer com certeza que é um argumento político, sem dúvida.
Agora, nós tem essa questão, o Brasil exporta muito, tá, mas como é que essa produção, essa exportação, a gente exporta também tomate, alface, a gente, essa alimentação para o mundo, ela é feita somente com grãos, é feita somente, e como é que fica a alimentação interna, como é que esse produto chega na mesa do consumidor?
Essa é uma outra grande questão, porque a nossa, vamos dizer assim, nossa pauta de exportação, ela está concentrada em produtos tradicionalmente conhecidos, as tais commodities. Nós estamos falando de milho, soja, né? Nós estamos falando, portanto, de produtos que, em grande medida, é basicamente aí o, vamos dizer assim, o total, a totalidade do que os grandes produtores, os grandes exportadores estão exportando. E isso gera um problema interno, né? Isso a gente deve considerar que é um problema interno. Por quê? A produção de alimentos, ela não deve ser concentrada de forma muito simples nessa categoria. Por isso que nós temos um problema aqui, e eu acho que esse número e essa ideia de que nós alimentamos o mundo, esse é um manifesto muito bem apresentado de natureza política, ele esconde uma série de questões. Vejam, a produção de alimentos de forma muito, muito concentrada, quase uma monocultura, ela é resultado, sim, do grande produtor agrícola nacional. Mas quem é que tem capacidade de ter uma produção ou de realizar uma produção um pouco mais pulverizada de uma série de outros alimentos, sem naturalmente gerar o nível de devastação que nós estamos observando, né? É o pequeno produtor. Isso porque esses produtos que você citou, né, produtos básicos que a gente já conhece na mesa do cidadão brasileiro, eles não são objeto de exportação. Então, uma das questões que a gente considera razoável é que a gente passe a repensar essa questão quando cria certo ufanismo em relação à agricultura nacional desenhada e, né, fomentada por grandes produtores. Cadê a participação mais intensa do pequeno produtor agrícola, do pequeno produtor rural, que tem uma capacidade muito maior de preservar o meio ambiente e de ampliar a gama de produtos que são gerados no campo brasileiro? Isso, na verdade, está reduzindo quando olhamos do pequeno produtor e estamos, na verdade, defendendo uma bandeira da grande produção que usa uma extensão de terra muito mais intensa e, naturalmente, precisa dizer para o brasileiro, que é um país que é o celeiro do mundo, que alimenta o mundo, e que isso justifica, naturalmente, todo o tipo de agressão que nós estamos observando nas terras, na parte, né, florestal desse país, e naturalmente com povos que têm suas terras e estão sendo gradativamente afastados em função desse interesse do agronegócio brasileiro. Não que ele não seja importante do ponto de vista de geração de emprego, mas veja, nós já estamos falando aí do agro 4.0, né, onde a questão da tecnologia vai ser inserida, e nós estamos observando que realmente é um processo de produção altamente mecanizado, que ocupa pouca mão de obra no campo e, naturalmente, demanda grandes extensões de terra, o que, com certeza, esses números têm lá o seu lado positivo, pode ser realmente, aspas, né, festejado, mas nós não podemos deixar de considerar questões menores, que esse número é apenas uma ponta do iceberg. Tem muitas coisas abaixo dele que a gente precisa ser considerado. Entre outras, essa questão ambiental e essa questão relacionada a uma diversidade maior de produção, que isso é possível se nós considerarmos a importância, a relevância do pequeno produtor.
E só lembrando, o senhor citou uma grande contradição, uma coisa que inclusive acontece em outros setores da economia, né? A própria produção de carros, cada vez com menor número de funcionários numa fábrica, toda sendo automatizada, robôs, mecânicos, que necessitam um menor número de funcionários e com mecanismos assim tecnológicos aumentam ainda mais a produção. No campo, isso também não é diferente, né? Como o senhor citou, assim, máquinas cada vez mais inovadoras que aumentam a colheita, aumenta a produção, por um lado, Obviamente, isso é bom para o país, mas na relação aumento de benefício, aumento de área desmatada para plantação, por exemplo, de soja, milho, até que ponto realmente isso traz benefícios na geração de emprego, né, professor?
Sim, Marcelo, e temos que considerar o seguinte: se nós temos uma capacidade de gerar, né, alimentação para quase 1 bilhão de pessoas, nós temos uma população aqui no Brasil de 210, 215 milhões de pessoas, nós temos mais de 30 milhões de pessoas passando fome. É uma grande contradição, né? Se nós considerarmos que essa produção está concentrada na mão de grandes produtores, nós lembramos que o Brasil é um dos países que mais tem oligopólios do mundo. E os oligopólios são estruturas produtivas de grande capacidade de investimento, de grande concentração de capital, mas também grande concentração de tecnologia, o que não favorece, naturalmente, a mão de obra. Então, o Brasil tem hoje um problema seríssimo em relação à produção agrícola, não em função do comércio internacional, porque essa parte vai muito bem, mas tem um problema seríssimo em relação à alimentação do povo brasileiro, do cidadão brasileiro. Como nós consideramos aí que um país que tem uma participação de cerca de 10% na produção de alimentos para o mundo, tá? Não é a produção mundial, é 10%, porque se nós considerarmos uma população mundial de 8 bilhões e a gente consegue alimentar em torno de 800 milhões a 1 bilhão de pessoas, nós temos 10% de participação. E aqui no Brasil, a gente não consegue atingir sequer dessa população, olha só, 200 milhões, a gente não consegue atingir nem 20 milhões direito, é algo meio assustador, né? Então, considerando esses números e até a lógica do processo produtivo que a gente observa no campo, muito concentrado em uma cesta muito pequena de produtos, tá? E, de certo modo, diminuindo a capacidade de diversificação da produção, nós estamos percebendo que é um tipo de política que está sendo promovida, uma ideia ou uma busca para se criar uma cultura de que, por sermos um grande produtor, podemos, né, aceitar uma série de falhas, uma série de custos que estão sendo gerados para outras gerações, como a questão de devastações e áreas cada vez maiores, e por que não lembrar de forma constante da forma quase abusiva, né, de expulsão de parte das pessoas que estão no campo, seja por ordens, né, dessa lógica de produzir em grande escala para atender o mundo e, portanto, precisar de suas terras, e por que não dizer pela falta de emprego, porque a mecanização ocupa todo esse espaço.
É uma coisa curiosa, né, nesses números que são sempre citados, assim, o Brasil alimenta cerca de 800 milhões de cidadãos no mundo todo, mas a questão alimenta com o quê? Porque não, grande parte da nossa exportação é de soja. Outra grande e o maior consumidor das nossas exportações é a China, concentrada em um único país. Segundo, se não me engano, os últimos dados do IBGE apontavam números assim acima de 70% de exportação só para a China em relação à soja. Outra grande parcela é de milho, que, como o senhor mesmo citou, boa parte é usado para ração animal. E aí fica a curiosidade, que o mundo está sendo alimentado com o quê? Com soja, milho apenas? Claro que também temos carne bovina, carne de frango, mas dá para abraçar essa ideia por completo?
Então, abraçar essa ideia por completo, eu diria que nem pela metade ela é razoável, porque, como você bem citou e eu coloquei no artigo aí realmente, esses números derivam de estudos de entidades sérias, como a Embrapa, né, como entidades aí que estão de olho no desenvolvimento desse setor. Veja, se nós temos só para um país como a China mais de 70% da exportação de soja, nós temos mais de 60% do uso do milho para alimentar animais, né? Então, a gente sabe que a soja e o milho estão na base da alimentação de animais. E a gente pouco sabe, porque para nós termos 1 quilo de frango, quantos quilos nós precisamos de milho? Para ter um quilo de carne bovina, quanto nós precisamos de farelo de soja? Né? Então, na verdade, boa parte desse alimento não é para alimentar o mundo efetivamente, né? É claro que uma parte é para ração, uma grande parte, outra parte é para alimentar, mas alimentar uma parte concentrada em basicamente 2 grandes mercados. Mas o mundo não é somente, né, 2 grandes mercados lá da Ásia e da Europa, nós temos que lembrar disso. Então, no meu entendimento, é forçar a criação de uma cultura de que o país é um grande produtor, que é a panaceia aí, do ponto de vista, né, de geração de renda, de riqueza para o país, mas é uma renda concentrada, uma riqueza concentrada, e ele esconde, né, esconde indiscutivelmente, né, a nossa condição de diversificar, a nossa necessidade de apoiar o pequeno produtor, que é uma parcela importantíssima desse país. Veja, a África nesse sentido é mais audaciosa do que o Brasil, porque consegue concentrar e tem uma diversificação produtiva, porque impera em grande medida o pequeno produtor, do que o Brasil. Então, é um dado contraditório, no meu entendimento, esse número, né, essa perspectiva, ela revela uma grande contradição, né, quando a gente olha a questão do tamanho da fome, a questão do meio ambiente, né, a expansão cada vez mais intensa em áreas que estão sendo devastadas, a gente olha uma capacidade enorme para gerar um grupo restrito de produtos que estão dando ganhos para a atividade exportadora, mas ao mesmo tempo está gerando custos irreversíveis para as nossas gerações futuras.
Tá certo. Professor José Joaquim Nascimento conversando conosco no CBN Economia, falando sobre essa questão que é tão importante para o Brasil, que é o agronegócio, mas às vezes também é um pouco confuso na relação de números, né? Números que podem, por um lado, são números importantes, números que estariam alimentando o mundo, como toda a nossa safra de grãos aqui no país, ou por outro lado, fica aquela dúvida, alimentando com o quê, né? Alimentando com soja, com milho? Mesmo assim, fica aqui o destaque desse importante setor do Brasil, que tem que ser sim reconhecido, tem que ser sim levado em consideração, assim também como a economia popular, os pequenos produtores, porque o alface que você leva à mesa, o tomate que você leva à mesa, aquele produto assim do dia a dia, é graças aos pequenos produtores. Professor José Joaquim, muito obrigado por mais um dia de aula aqui pra gente. Até uma próxima, até a semana que vem, viu?
Eu te agradeço, Marcelo, e um grande abraço, Fernando, quando ele voltar. Quer dizer que ele faz falta aí.
Faz.
Falando com
o Fernando é uma piada. Agora está fazendo graça aí nas praias, está fazendo graça aí, sabe-se lá onde, né? Viajando com a família. Grande abraço. Semana que vem ele já está aí, já um pouco mais moreninho, né? Pegar um sol aí.
Então, grande abraço aí, uma boa comunicação para o nosso público.
Tá, joia. Obrigado, professor José Joaquim do Nascimento, conversando aqui no CBN Vale, primeira edição, é o CBN Economia.
CBN Economia, com José Joaquim Nascimento.